O Brasil inteiro descobriu, estarrecido, o que acontece quando a covardia colide com a coragem no dia 5 de outubro de 2017. De um lado, uma professora que, mesmo após perder um filho, transformou a dor em força, dedicando-se a proteger e amar dezenas de crianças até o último dia de sua vida. Do outro, um vigia de uma creche que desistiu da própria vida e que, com esse ato, levaria consigo a vida de crianças e mulheres. O destino cruzou essas duas histórias em uma cidade tranquila no interior de Minas Gerais. E do encontro entre um ato brutal do vigia e a bravura da professora, nasceu uma tragédia e a memória de uma heroína brasileira, Ellei de Abreu. Esta é a história da professora que se tornou um escudo humano por seus alunos e da mulher que, mesmo perdendo um filho, encontrou força para proteger os filhos de outras mães para que não sentissem a mesma dor que ela.
A atitude da professora, que lutou para salvar a vida dos alunos, chamou a atenção de todo o país.
Ela foi uma heroína. Para mim, na minha cabeça, a imagem dela é de uma heroína.
Em um dia normal de aula na creche Gente Inocente, em Janaúba, a professora Ellei de Abreu estava levando seus alunos para uma sala quando viu uma cena que parecia um pesadelo. Um homem em chamas avançava pelos corredores da creche na direção de crianças de 3 a 4 anos, espalhando fogo e pânico. O autor do ataque era o vigia da creche, um homem que trabalhava ali há anos e nunca levantou suspeitas.
Ele era uma pessoa muito tranquila, sempre pontual. Ele estava vindo de umas férias de 3 meses. Ele não tinha o contato direto com as crianças. Naquele dia, foi que eu liguei para o Damião às 8h30 e falei: "Seu Damião, o senhor melhorou?"
Em setembro, ele havia pedido afastamento para tratar de um problema de saúde. No início de outubro, voltou à creche, supostamente para entregar um atestado médico. Mas no lugar do atestado, carregava um galão de álcool.
Por volta de 9h40 da manhã, um dos vigias chegou ao endereço com uma mochila e um galão de combustível. Sem dizer uma só palavra, ateou fogo em todas as crianças e funcionários que encontrou pela frente.
O teto da creche era de plástico, o que facilitou que o fogo se espalhasse. Rapidamente, a creche inteira começou a ser consumida pelas chamas.
O homem responsável pelo ataque fez este caminho, passou por este corredor, entrou na sala, trancou as portas e começou a queimar os alunos.
Além de incendiar o local e as pessoas, o vigia pôs fogo em si mesmo. E enquanto todos tentavam fugir das chamas, correndo, Ellei também correu, mas na direção contrária. A professora se lançou sobre o agressor em chamas e lutou com ele, transformando o próprio corpo em escudo humano para proteger os alunos. Se queimando, sufocando com a fumaça e em meio ao pânico, ela ainda tentou salvar as crianças das labaredas, retirando algumas pela janela. Ellei foi levada ao hospital com vida, mas com 90% do corpo queimado. Ela não resistiu. Deixou 3 filhos e o marido. 10 crianças morreram em decorrência das queimaduras, ferimentos e da inalação de fumaça. O vigia também morreu. Naquele dia, 3 mulheres cuidavam das crianças: Jéssica Morgana Silva Santos, Geni Oliveira Lopes Martins e Ellei de Abreu. Nenhuma sobreviveu. E Janaúba, uma cidade que nunca tinha vivido algo parecido, mergulhou no luto junto com o Brasil inteiro.
6 de outubro de 2017. Janaúba parou para se despedir da professora Ellei. O caixão foi levado no carro do Corpo de Bombeiros. Chegou sob aplausos no cemitério.
Anos antes dessa tragédia, Ellei havia perdido um filho afogado. Da água que levou seu menino, ela enfrentou o fogo para que outras mulheres não conhecessem a mesma dor que ela.
Se não fosse ela, não. Teria morrido muito mais criança.
A tragédia teria sido maior.
Então ela tinha isso também. A bondade de querer ajudar. De querer ver, não ver o outro sofrer.
Um sofrimento bem conhecido por Ellei. Em 2002, a professora e o marido perderam o primeiro filho, Pablo, de 4 anos. Mesma idade dos alunos dela. Ele morreu afogado na piscina de um clube.
A professora deixou como uma de suas maiores lições que o amor pode ir além dos filhos biológicos, pode ser doado a qualquer ser humano. E que não precisa se construir a partir da biologia, mas de uma decisão e do cuidado. Como lembrou Bruno Magalhães, pai adotivo de duas meninas no podcast Conversa Paralela sobre Adoção, a biologia não é um fator limitante nem para a formação de uma família.
Toda família começa não pela biologia, mas pelo encontro de duas pessoas.
Uhum.
Um encontro que não é biológico, é um encontro que é contingente, ocasional, e decidem, ao longo do tempo, formar uma família. Então, pensa bem, se na origem da família não está um ato biológico, isso indica que na sua essência também não está exatamente a biologia.
E a lição que Ellen nos deixou não veio só na sua morte, foi construída ao longo da vida da professora. Ela se dedicava ao voluntariado, à inclusão de pessoas com deficiência e à pedagogia como missão de cuidado.
Ô mamãe, um dia eu vou ver ela no céu?
E o que que a mamãe respondeu?
Ela falou que eu vou.
Você acha que ela virou uma estrelinha?
Não, eu acho que ela virou um anjo.
No mesmo ano em que Ellen se sacrificou pelas crianças, a revista GQ da Globo concedeu o prêmio de Mulher do Ano não a ela, mas à cantora Anitta, o que gerou indignação entre admiradores da professora. Mas Ellen foi condecorada com a Medalha da Inconfidência, com a Ordem Nacional do Mérito e recebeu o prêmio Darcy Ribeiro in Memoriam, entregue em cerimônia solene.
A gente presta uma homenagem especial a uma professora que transcendeu seu papel na sala de aula e se tornou um verdadeiro símbolo de heroísmo e altruísmo para todo o Brasil. Estamos aqui para lembrar e honrar a memória da professora Ellen de Abreu Silva Batista, uma mulher que dedicou sua vida ao cuidado e proteção das nossas crianças e que, em um ato de extrema coragem, sacrificou-se para salvá-las de um terrível massacre na creche Gente Inocente em Janaúba, Minas Gerais, em 2017. E quero aqui fazer um adendo e levantar o nome da Jéssica Morgana e Geni Oliveira, que também foram professoras, que não morreram no mesmo dia, mas morreram após.
A história de Ellen permaneceu. Ela virou símbolo de heroísmo, virou centro de educação e até honraria, criada em 2022 pelo Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. O prêmio Ellen de Abreu Silva Batista de Educação, que é concedido anualmente a pessoas que se destacam na defesa e promoção da educação. A creche marcada pelo horror, Gente Inocente, também renasceu como Centro Municipal de Educação Infantil Ellen de Abreu.
A rua marcada pela tragédia ganhou um novo cenário. No lugar de correria e gritos de socorro, crianças brincando. A terra deu lugar ao asfalto.
Ellen mostrou que o maternar não se limita a gerar uma vida e vai muito além de laços de sangue. É a escolha de se doar pelo outro. E seu sacrifício não apenas salvou crianças, como também salvou mães da dor que ela própria conhecia.
A Franciele é mãe da pequena Ana Lívia, de pouco mais de um ano. A menininha estava na creche no dia do ataque, inalou muita fumaça e ainda faz tratamento.
Apesar da tristeza, a gente tem uma nova esperança, né? Que vai dar certo, apesar de ser difícil. Esquecer, ninguém esquece. Mas é amenizador.
O amor da professora, que não dependia de laços biológicos, se revela tanto em mães adotivas, como a mulheres que entregam carinho, cuidado e até a própria vida a pessoas que não são de sua família. E essa mesma transcendência pode ser vista no amor de mães que se doam antes mesmo de verem seus filhos nascer, ou até sem saber se eles chegarão a nascer com vida. Esse foi o caso de Chiara Corbello, trazido no documentário Duas Vidas, do que estamos falando quando falamos de aborto. Chiara gerou 3 filhos, e mesmo sabendo que teria pouco ou nenhum tempo de vida com eles, escolheu dar a cada um o dom da existência, sacrificando a sua. Mesmo com a tristeza de ter perdido 2 filhos, o casal não se deixou abater. Chiara acreditava no profundo valor da vida que ela carregou por 2 vezes em seu ventre.
Quello che voglio dire alle mamme che hanno perso dei bambini, che io voglio dirgli, noi siamo state mamme, abbiamo avuto questo dono. Non conta il tempo, se un mese, 2 mesi, poche ore, conta il fatto che noi abbiamo avuto questo dono. E non è una cosa che si può dimenticare.
Se estiver gostando do vídeo, sinalize para nós com sua curtida ou comentário para que continuemos produzindo mais conteúdos neste formato. Chiara e Ellen foram provas de coragem e entrega. Uma por filhos com quem mal teria contato. outra por filhos que nem eram seus.
Ela deu a vida dela para salvar dos nossos filhos. Eu, como mãe, meu maior medo é eu morrer e deixar minha filha pequena. Que a gente, como mãe, a gente acha que só nós sabemos proteger nossos filhos. E Ellen fez isso para salvar crianças que não era filha dela. Ela não tinha obrigação.
Tanto Ellen quanto Kiara mostraram ao mundo um maternar que não se limita à carne e um amor que ultrapassa o sangue, o amor ao próximo e à vida. Até mesmo porque toda mãe e pai, biológico ou não, precisa, antes de tudo, adotar o próprio filho dentro do coração, tê-lo escolhido e não apenas gerado. E tantas vezes são aqueles que não geraram que amam, cuidam e protegem.
Aliás, inclusive dizem que toda filiação é adotiva. O filho ou é adotivo ou ele não é filho. Quer dizer, se o pai e a mãe não decidem assumir aquela criança como suas, como sua criança, não é bem uma filiação, né? Se você for voltar no conceito de família romano, né? Família, a família não era propriamente a família biológica. O vínculo de família é um vínculo basicamente cultural, né? Uhum. Família biológica é também uma criação cultural, uhum. Pensando bem, né? Uhum. Pensa bem, o que que se parece mais com uma família hoje ocidental? Vamos pensar assim, um cardume de peixes ou uma turma de amigos? Não tem resposta certa, né? Vamos uhum. pensar aí. Na minha opinião, se parece mais com um grupo de amigos que decide
formar
um vínculo.
Sim.
Um vínculo de afeto, né? Ou decide, ou o vínculo se forma espontaneamente, enfim.
Ellen decidiu transformar e tratar todas aquelas crianças como sua família, ainda que não fosse.
Quando você toca sua mão em qualquer coisa quente, imediatamente você recua, você sente. Você quer afastar, você não quer sentir aquilo. Eu acredito muito que ela, vendo aquele choro, ouvindo aquele choro das crianças, e o amor que ela tinha por essas crianças, ela tem demonstrado um ato heróico e nobre, de muita fé, que principalmente em doar a vida, por amor ao próximo.
São histórias como a da professora que nos lembram do valor da vida. E é sobre isso que fala o documentário Duas Vidas, do que estamos falando quando falamos de aborto, que você pode assistir gratuitamente. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code ou clicar no link da descrição. Nele, conhecemos histórias reais que revelam o que há de mais profundo no valor da vida humana. E não deixe de se inscrever em nosso canal para continuar acompanhando os próximos vídeos.
Você sabia que a Brasil Paralelo não é apenas um canal no YouTube? A Brasil Paralelo tem um streaming completo, com produções originais que você não encontra em nenhum outro lugar. Um catálogo de filmes selecionados e mais de 90 cursos em diversas áreas do conhecimento humano. Nossas produções buscam a verdade histórica e levam esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Tudo é feito de forma independente, sem aceitar nenhum centavo de dinheiro público. Por isso, só conseguimos tirar nossas produções do papel graças ao apoio das pessoas que decidem assinar a BP e liberar acesso ao nosso streaming com conteúdo exclusivo. Cada assinatura nos permite chegar mais longe na transformação cultural do Brasil. Toque no link deste vídeo e junte-se a nós. Seja um membro da Brasil Paralelo hoje mesmo.